assim, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deixa eu perguntar mais uma vez, quantos aqui estão em batalhas? Todos estamos em batalha. Mas deixa eu dar uma boa notícia, que o Senhor é com você. Ele vai pelejar por você, Ele vai entrar na batalha por você, Ele vai te defender dos inimigos, mas Ele precisa que você também esteja com Ele na batalha. Quem é que tem problemas na vida? Eu tenho. Qual o tamanho do teu problema? É muito grande? É um problema que é impossível resolver? Mas agora deixa eu perguntar para você, qual é o tamanho do teu Deus? Deus é tão grande, mas tão grande que a gente não consegue mensurar o tamanho. Mas Ele também é tão pequeno, mas tão pequeno que Ele está dentro de você. Livro de João, Jesus fala, eu irei para o Pai e farei moradas. Mas Ele também fala que quando nós o aceitamos, Ele e o Pai fazem morada dentro de nós. Você já parou para pensar que você está numa batalha com o próprio Deus junto com você? Dentro de você há um espírito de vida. Dentro de você há um espírito que o próprio Deus colocou ali quando você foi gerado no ventre da tua mãe. Ali quando você nasceu, você já nasceu pronto para as batalhas, porque o Espírito de Deus já estava dentro de você. O nosso Deus é um Deus de guerra, é um Deus de batalha. Ele se levanta para defender o seu povo, Ele se levanta para defender os seus filhos. Você crê nisso? Se você não crê, deixa eu te contar uma coisa. Quem daria um filho aqui para morrer por mim? Eu não daria os meus para morrer por você. Mas Deus deu o seu único filho para morrer por nós. Aí Ele dá aquele filho para morrer por nós, e aquele filho nasce nessa terra como criança, cresce em graça, em estatura, em conhecimento, chega ao ponto de se tornar um homem e cumprir o seu propósito. Qual era o propósito de Cristo? Dar salvação aos homens, trazer salvação, nos redimir dos nossos pecados, nos transformar. Mas Jesus, quando Ele vem, Ele fala para nós, ei, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Você já viu alguém em batalha animado, feliz, contente? Não, geralmente a pessoa está cabisbaixo, porque está sendo abatido. Nós cantamos muito tempo, abatidos, mas não desanimados. Nós cantávamos isso, mas nós esquecemos as canções que nós mesmos entoávamos ao Senhor. Em meio a uma dificuldade que passamos por 2 anos trancados em casa, numa batalha que nós não víamos inimigo, nós cantávamos, glorificávamos, falávamos, Senhor, eu estou contigo, livra minha família. Você se ajoelhava e falava, Senhor, que essa enfermidade não alcance a minha casa, que essa enfermidade não alcance os meus. Mas quando nós passamos pelo tempo da angústia, fica tudo bem, nós entramos num tempo de paz, não quero guerra com ninguém. Como as mulheres falam, mulher de unha feita não quer guerra com ninguém. Nós, quando temos paz, não queremos guerra com ninguém. Mas é nesse momento, aonde você está em paz, que você baixa a guarda, que o inimigo se levanta. É nesse momento que ele percebe a tua fraqueza, ele percebe a minha fraqueza, ele percebe os nossos interesses. Se eu perguntar para você, quantas vezes você se ajoelhou para orar ao Senhor e buscar Ele pelo que Ele é, sem pedir nada, adorar pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar, No momento que você se ajoelha e adora Ele, querido, nem que você não peça nada, Ele vai te abençoar, porque Ele conhece o teu coração. Antes de você abrir a boca, Deus está sondando o teu coração. Será que o coração do meu filho está sendo verdadeiro nesse momento? Então você fala, mas eu vou falar para o Senhor o que eu quero, Ele já sabe o que você quer. Mas em que momento você adora Ele? Nós vimos que quando os reis no Antigo Testamento iriam batalhar, iam para as guerras, eles enviavam os louvores na frente, adoravam o Senhor no meio das batalhas. Que loucura! Nós começamos esse culto, se você não entendeu, você pode entender. Quando nós começamos o culto, nós oramos e fazemos o quê? Antes da palavra? Adoramos, não adoramos? Queridos, você vem para o culto adorar o Senhor, mas você vem também em batalha para o culto. Esses instrumentos são instrumentos que trazem uma força de batalha, que se nós entendêssemos o que está acontecendo no reino espiritual nesse momento, nós não seríamos as mesmas pessoas. E quando nós estamos aqui buscando a bênção do Senhor, buscando intimidade, nos céus existe uma batalha, aonde o reino das trevas luta contra os anjos para que a tua bênção não chegue até você. Daniel, quando orou, jejuou, ele buscando a bênção, o Senhor falou: Daniel, ora, porque nos céus há uma batalha pela tua vida, pela tua bênção. Se nós entendêssemos a batalha que há pela nossa vida, nós não veríamos mais a nossa oração, o nosso tempo de busca da mesma forma. Muitas vezes a bênção está a um passo de nós, mas nós desistimos no meio da batalha. Eu não sei se você conhece o teu inimigo, com o que você está lutando, contra o que você está batalhando. E quando eu falo inimigo, não falo só na questão dos espíritos malignos, ou não falo na questão do diabo. Eu falo na questão, talvez, de um problema que você tem em casa, de uma enfermidade que tenha assolado a sua família, ou você mesmo. Talvez uma falta de conversão de um familiar. Talvez a tua família, você queria que estivesse junto com você. Talvez essa seja a tua guerra. Mas até quando você está disposto a pagar o preço? Até quando? Nós somos chamados por um tempo de batalha. Nós somos chamados para estar batalhando. Lá no livro de Salmos 34, 7, ele fala assim: o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Talvez você tenha medo de falar: eu vou entrar num campo de batalha, mas como eu falei no começo, o Senhor envia anjos para nos guardar, para nos proteger nos momentos de batalha, nos momentos de oração, de busca. Nós estamos fazendo, nesse tempo agora, alguns dias, com a Elaine de oração, com a nação, na parte da manhã, 6 horas da manhã, nós levantamos e fazemos um devocional com toda a nação. E essa semana nós levantamos para fazer um devocional nas 6 horas. A gente levantou, era 6:10, quando a gente desceu, começou a ligar, fazer a chamada para eles, 6 horas em ponto, começa a tocar a campainha. Nós olhamos e falamos: mas quem será essa hora? E aí a gente, como um bom guarda, que a gente é segurança da casa, sai ver tudo, janela, porta, tudo, e a Elaine fica ali, e quando a gente foi ver, não tinha ninguém tocando a campainha, ninguém. A campainha não está estragada. E nós procuramos gente em todas as partes, na casa, no comércio, não havia ninguém tocando a campainha. Muitas vezes o inimigo vem tentar te confundir para te tirar do propósito, do centro. O que nós fizemos? Oramos. Voltamos para a batalha. Porque o Senhor colocou anjos para nos guardar. Deixa eu falar para você. Anjo foi feito para guardar pessoas, não carro nem casa. Não adianta você chegar aqui na igreja, ligar o alarme do carro e falar: Senhor, põe teus anjos acampando aqui do lado do meu carro. A hora que você sair lá do carro, o anjo vai junto com você. O Senhor guarda pessoas. Ele cuida da tua casa, do teu carro, porque Deus é um Deus de misericórdia. Mas os anjos não vão ficar guardando carro, nem casa, nem objetos. Porque a tua casa não vale tanto quanto você vale para o Senhor. O teu carro não vale tanto quanto você vale para o Senhor. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se você pudesse ver, você veria anjo acampado ao teu redor nesse momento. Você veria anjo sentado do teu lado nesse momento, te guardando enquanto você está aqui. Não é só quando você sai, mas o momento que você está aqui, o momento que você vai passear, o momento que você está com a sua família, o momento que você se ajoelha para orar, os anjos estão te guardando. É todo o tempo. Sabe, querido, nós estamos num tempo que nós estamos numa preparação. Apocalipse 19 fala, se você ler lá o capítulo, que Jesus em breve voltará para levar a sua noiva. Quem aqui é a noiva? Nós somos noiva de Cristo, somos a igreja. Jesus está nos preparando nesse tempo de batalha aqui na terra. Vocês não estão passando por batalha, por guerras, à toa. Você está sendo preparado para o momento em que Jesus voltar, as trombetas tocarem, o céu se abrir, ele falar, estou voltando. Eu estou indo te buscar. Vai chegar um tempo, querido, as batalhas vão cessar, vai acabar. Não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai mais ter doenças. Vai ter alegria. Ele fala, aquele que perseverar, aquele que avançar, eu darei a ele a vitória e darei o direito de comer o fruto da árvore da vida. Apocalipse 19 fala isso. Então Jesus voltará a buscar o seu povo, a noiva subirá. Subirá aos céus, junto com o Cordeiro. Você vai subir como noiva, com as vestes brancas, atados de noiva, junto com o Cordeiro. Só que uma coisa poderosa vai acontecer nos céus. Quando você chegar nos céus, vai ser trocada a tua vestimenta. De noiva você vai vestir uma roupa de guerreiro. Você vai receber uma nova armadura. Leia lá Apocalipse 19. E aí você vê lá, fala que eis que vem nos céus o Cordeiro de Deus, sentado num cavalo branco, e na sua coxa estava escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e com ele descia um exército santo. Quem é santo? Queridos, você vai voltar com um exército. Você não vai voltar apenas com uma criatura. Não são os anjos que vão batalhar, mas sim você, o exército escolhido do Senhor. Você não está passando por prova à toa. Você não está passando por batalhas à toa. Você está passando por batalha porque o Senhor está te capacitando para ser um guerreiro no dia do arrebatamento. Você crê nisso? Aleluia! Quem é guerreiro? Quem vai passar pelas batalhas? Quem vai vencer? Ele diz, a quem vencer, a quem vencer ele dará o direito. Eu creio que nós vamos vencer. O teu Deus é tão grande que o teu problema não vai nem conseguir chegar perto. Eu creio que Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Fala para quem está ao teu lado, se prepara, guerreiro. Fala para eles assim, você ainda é noiva, mas nós, fala com convicção, querido, mas nós voltaremos como guerreiros e batalharemos juntos com o nosso Senhor Jesus. Aleluia, você crê nisso? Aleluia, aplaude o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não sei você, mas eu não vejo a hora de as trombetas tocarem, os céus se abrirem, e como noiva nós subimos ao encontro do nosso Senhor. Eu creio que vai ser, creio não, tenho certeza, vai ser o maior evento da terra, que todos verão, mas só verão uma vez, só uma vez. Vai ser o maior evento onde aquele que morreu por nós, que nós celebramos agora há pouco, tomando a ceia, vai falar, ei filho, ei filha, foram tantas as batalhas na tua vida, foram tantos os choros, foram tantas as dificuldades, mas chegou o momento de você ir para o descanso eterno, chegou o momento de você assentar-se na minha mesa e eu te servirei a ceia, chegou o momento onde eu tanto esperei. Você acha que só você anseia por esse momento? Jesus anseia por esse momento. Ele fala: eu não sei a hora, somente meu Pai sabe a hora em que eu voltarei e encontrarei o meu povo. Não é só você que espera, Jesus também espera voltar e encontrar a igreja. Porque um dia ele passou por essa terra, ele viu a angústia do homem, ele viu a fraqueza do homem, ele sentiu fome, sentiu sede, ele passou por batalhas. Por isso ele fala: eu vou voltar, eu vou voltar. Eu tenho certeza que assim como nós estamos ansiando pela volta de Jesus, Jesus está ansiando para voltar e encontrar a igreja. Coloca no teu coração: as batalhas não são para sempre. As batalhas chegarão ao fim. Mas coloca no teu coração que acima das tuas batalhas há um Deus poderoso. Há um Deus poderoso. Se coloca de pé em nome de Jesus, já estamos acabando. Aleluia. Pergunta para quem está do teu lado: está difícil a batalha? Mas agora dê uma boa notícia para a pessoa que está do teu lado. Fala assim: o teu Deus vai pelejar por você. E agora seja profeta na vida dessa pessoa. Fale: a tua batalha, em nome de Jesus, está chegando ao fim. Aleluia. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração e fizesse uma oração comigo, simples e rápida. Fecha teus olhos. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, e peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, apaga todos os meus pecados e seja o meu Senhor. Até que o Senhor volte, eu te servirei e participarei contigo da ceia do Cordeiro no dia da vinda do Senhor. Amém. Deixa eu perguntar: quem aqui fez essa oração pela primeira vez? Uau! Deixa eu dar uma boa notícia. Você que fez pela primeira vez, você acabou de confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você que fez essa oração mais uma vez, você renovou mais uma vez teu voto com Ele, dizendo: Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor. E tenha certeza que no dia da ceia do Senhor nós vamos nos ver lá. Nós vamos nos ver, vamos ceiar juntos. E eu quero olhar para você e falar: lembra que as batalhas iriam cessar? Põe a mão no teu coração, comece a agradecer ao Senhor. Fala: Senhor, obrigado, porque nesses dias eu batalhei, tenho lutado. Agradeça a Ele. Fala: Senhor, obrigado pelos anjos que estão me cercando. Obrigado por Jesus que morreu naquela cruz. Obrigado porque eu sou noivo. E obrigado porque um dia eu serei exército. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, eis aqui a tua noiva, eis aqui o teu exército. Eu peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor esteja, Pai, trazendo já ao fim as batalhas pelas quais eles estão passando, trazendo ao fim, Pai, as opressões a qual eles têm tido nesses dias. Eu peço, Senhor, dá força, dá ânimo, coloca sobre eles uma expectativa nova de um novo tempo, e que eles possam ver, Senhor, hoje os teus milagres, possam ver a libertação, a cura, a transformação. Pai, eu oro e peço: acampa os anjos ao redor do teu povo, guarda a tua igreja e nos prepara para o dia do Senhor, o dia que o Senhor virá e nós subiremos, Senhor, e prepara-nos, Senhor, para a batalha, para a grande batalha, e dá-nos, Senhor, nessa semana, uma semana de vitória, pelo sangue de Jesus. Pai, reveste-nos de autoridade, e que nessa semana nós possamos vivenciar as maravilhas, os milagres do Senhor. Pai, eu cubro a tua igreja com o sangue do Cordeiro, declaro uma semana poderosa, uma semana duplamente abençoada, cheia da tua presença, que eles vejam os milagres e as maravilhas do Senhor acontecendo nesses dias. Pai, que eles possam glorificar o Senhor em meio às batalhas e que eles possam ver grandemente os milagres do Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa manhã por esse culto maravilhoso. Te agradecemos pela tua presença, Jesus. Te agradecemos, Espírito Santo, pelo teu manifestar. E te damos, Senhor, toda a honra e toda a glória por tudo que fez até aqui e tudo que ainda irá fazer nas nossas vidas. No nome santo de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém? Você crê na vitória? Você crê que essa semana Deus vai fazer algo sobrenatural? Então aplauda a Ele, glorifica o Senhor. Aleluia!